DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Na Guiné-Bissau, CDAO autoriza a Força de Manutenção da Paz a garantir a proteção dos líderes políticos e exige a libertação imediata de todos os detidos políticos. A autoridade exige a libertação imediata de todos os detidos políticos na Guiné-Bissau e o respeito pelo direito de todos os atores políticos de participarem em todos os processos políticos da Guiné-Bissau. Na Nigéria, os nigerianos estão divididos quanto à intervenção do país no golpe no Benin.
As forças militares nigerianas serem capazes de intervir e ajudar outros países com os seus problemas, sem ajudar o nosso próprio país com os nossos problemas, é estranho.
Tempo também para mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido. Estes são os destaques de hoje. Bom dia, está com Catarina Martins. Bem-vindo à emissão desta manhã de segunda-feira. A Força de Manutenção da Paz da CDAO, destacada na Guiné-Bissau, está agora autorizada a garantir a proteção dos líderes políticos e das instituições nacionais. O anúncio foi feito por Omar Alio Touré, presidente da Comissão da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, no final da Cimeira de Chefes de Estado e do Governo da organização, realizada no domingo em Abuja, na Nigéria. Omar Alio Touré anunciou também o envio de uma nova missão de alto nível para reforçar o envolvimento com as autoridades locais. A autoridade autorizou a missão militar da CDAO na Guiné-Bissau a fornecer proteção a todos os líderes políticos e instituições nacionais da Guiné-Bissau. A autoridade solicitou ao presidente da autoridade para liderar outra missão de alto nível na Guiné-Bissau para um maior envolvimento com as autoridades na Guiné-Bissau. O golpe de Estado ocorreu a 26 de novembro, 3 dias depois das eleições gerais e 1 dia antes da divulgação dos resultados. A oposição e várias figuras internacionais acusam o presidente de posto, Sissoko Embalo, de ter orquestrado o golpe alegadamente por ter sido derrotado nas urnas. Em Abuja, a CDAO rejeitou o programa de transição dos militares na Guiné-Bissau, exigindo um rápido regresso à ordem constitucional. Os líderes pediram ainda a libertação imediata de todos os detidos políticos, incluindo figuras da oposição. A autoridade exige a libertação imediata de todos os detidos políticos na Guiné-Bissau e o respeito pelo direito de todos os atores políticos de participarem em todos os processos políticos da Guiné-Bissau. Durante a cimeira, Omar Alio Touré anunciou ainda a ameaça de sanções específicas a quem tentar impedir o regresso a um regime civil na Guiné-Bissau. A autoridade insiste que, em caso de não cumprimento da sua decisão, em particular a instituição de uma transição curta liderada por um governo inclusivo, as autoridades irão impor sanções direcionadas a indivíduos ou grupos de pessoas que obstruam o processo de transição ou que obstruam o regresso do país à ordem constitucional. A 68ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado do Bloco Regional foi dominada pelo golpe de Estado na Guiné-Bissau e por outro golpe frustrado no Benin, ocorrido há uma semana. O chefe de Estado da Serra Leoa e presidente em exercício da CDAO, Júlio Maada Bio, alerta para um aumento dos golpes de Estado que ameaçam a estabilidade da região.
The instability in Guiné-Bissau.
A instabilidade na Guiné-Bissau e a tentativa de golpe de Estado no Benin lembram-nos que a democracia exige vigilância constante e ação fundamentada. Em nome desta autoridade, condeno veementemente a mudança inconstitucional do governo na Guiné-Bissau e a tentativa de subverter a ordem constitucional no Benin. As eleições presidenciais de 28 de dezembro na Guiné-Conakry e a questão de segurança na região do Sahel, onde grupos jihadistas lideram insurreições em vários países da África Ocidental, também estiveram em destaque em Abuja, na Nigéria.
E é sobre este tema que falamos hoje no nosso espaço do ouvinte. Como avalia a decisão da CDAO de autorizar a Força de Paz a proteger os líderes políticos e instituições da Guiné-Bissau e impor sanções a quem impedir o regresso a um regime civil? Sérgio Maulela comenta: a CDAO deve agir para a reposição da legalidade constitucional sem quaisquer subterfúgios. Os guineenses devem ser ajudados a viver em paz e em liberdade. E Baldé diz que vai regressar legalidade constitucional, mas depois das novas eleições gerais, daí a um ano. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Polícia Judiciária Portuguesa deteve no aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, um homem próximo do Umaro Sissoko Embaló por suspeita de contrabando e branqueamento. O suspeito viajava com cerca de 5 milhões de euros. A detenção aconteceu na madrugada de domingo, na sequência de uma denúncia anónima. O montante foi apreendido pelas autoridades e o detido, cuja identidade não foi revelada, vai ser apresentado a tribunal para aplicação de medidas de coação. Segundo a agência Lusa, no avião seguia também a mulher de Sissoko Embaló, que não foi detida. O governo entregou ao Banco de Moçambique 93,7 milhões de euros de receitas da exploração de gás para o arranque do Fundo Soberano. Segundo o Banco de Moçambique, o objetivo do fundo é garantir que as receitas provenientes da exploração de petróleo e gás impulsionem o desenvolvimento do país, além de estabilizar o orçamento do Estado e criar poupança para as gerações futuras. Até setembro, a exploração de petróleo e gás gerou a Moçambique 58,5 milhões de euros. Em Angola, os deputados aprovam hoje o Orçamento Geral do Estado, o principal instrumento de política económica e financeira do Estado, que detalha as receitas e despesas. A Assembleia Nacional realiza hoje a quarta e a quinta reuniões plenárias ordinárias da sessão, quarta sessão legislativa da quinta legislatura. A quarta reunião plenária terá como ponto único a votação final global da proposta de lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2026. O Presidente da República e em exercício da União Africana, João Lourenço, manteve este domingo em Luanda um encontro de trabalho com o seu homólogo da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, para analisar a situação de segurança prevalecente no leste daquele país. O encontro decorreu no Palácio Presidencial, tendo os dois estadistas permanecido reunidos por cerca de uma hora e meia, no ambiente de concertação diplomática centrado na evolução do conflito armado e nos esforços regionais e internacionais para a pacificação da região. O líder do MPLA, João Lourenço, defendeu em Luanda o aumento da produção e da oferta para baixar os preços da cesta básica, o que não acontece com nenhuma varinha mágica ou decreto presidencial. Na comemoração do 69º aniversário do MPLA, no sábado, João Lourenço destacou a necessidade de se lutar sempre para que a produção supere o consumo, sendo todos chamados a contribuir para o aumento da produção agrícola e pecuária do país. Sobre a educação, João Lourenço admitiu que os investimentos continuam aquém do que já deveria ter sido feito, manifestando preocupação com os recursos alocados pelo Executivo e que não são bem aproveitados.
DW África, Deutsche Welle.
Quatro países da África Ocidental enviaram tropas para ajudar a frustrar uma tentativa de golpe no Benin a 7 de dezembro. A Nigéria foi um desses países, mas este gesto de solidariedade regional está a gerar reações distintas entre os cidadãos do país que enfrentam sérios desafios internos. Guilherme Correia da Silva traz-nos os detalhes.
A Nigéria enviou tropas e aviões de combate para o Benin em sinal de solidariedade. Fê-lo a pedido do governo do Benin para ajudar a frustrar o golpe militar que visava derrubar o presidente Patrice Talon a 7 de dezembro. O pedido foi para salvar a democracia no Benin. A ordem foi controlar o espaço aéreo e ajudar a expulsar os golpistas da televisão nacional e de um acampamento militar onde estavam reunidos e, com as tropas, ajudar a proteger as instituições estatais. O gesto de solidariedade regional está a suscitar controvérsia entre os nigerianos. As forças militares nigerianas serem capazes de intervir e ajudar outros países com os seus problemas, sem ajudar o nosso próprio país com os nossos problemas, é estranho. Temos os nossos próprios problemas aqui, como problemas com o banditismo. Não podemos ficar de braços cruzados como um grande irmão na África Ocidental e permitir que estas juntas militares assumam o poder por toda a região. Houve vários mortos na tentativa falhada de golpe, informou mais tarde o governo do Benin. Além da Nigéria, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, ordenou o destacamento de tropas da Serra Leoa, Costa do Marfim e Gana. O analista político Ayodele Adio diz que era importante intervir para preservar a democracia e estabilidade.
To use the euphemism, the biggest dog in the yard.
Quem tem a faca e o queijo na mão pode exercer a sua força no continente e fornecer uma liderança mais robusta dentro da CDAO e até mesmo na região do Sahel, porque a Nigéria tem o tamanho económico e a população.
Ainda assim, é verdade que há problemas internos na Nigéria que é preciso resolver, acrescenta o analista.
O argumento de que temos problemas internos na Nigéria é válido. Muitos desses problemas têm uma abordagem regional e continental e não podemos tratá-los eficazmente sem algum tipo de abordagem regional para os conter.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW Notícias.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e os enviados dos Estados Unidos para as negociações de paz na Ucrânia vão voltar a reunir-se hoje em Berlim, depois do encontro de ontem ter durado 5 horas. Além de uma segunda ronda de conversações entre Volodymyr Zelensky e os negociadores norte-americanos, terá lugar em Berlim uma cimeira entre vários líderes europeus, das instituições comunitárias e da NATO sobre o assunto. À chegada a Berlim, o presidente ucraniano admitiu deixar cair a candidatura da Ucrânia à NATO como contrapartida por garantias de segurança do Ocidente, mas rejeita a pressão dos Estados Unidos para ceder territórios à Rússia. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu avança que o fim da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza está a aproximar-se, mas alerta que Israel vai decidir as ações e as respostas. Na segunda fase, espera-se que sejam abordados o desarmamento do Hamas, a implementação de um governo tecnocrático de transição para a faixa, a chegada de uma força internacional de estabilização e a hipotética retirada de Israel, que agora controla mais de 50% de Gaza, entre outros pontos do acordo. 15 pessoas morreram e pelo menos 40 ficaram feridas num ataque armado durante uma festa judaica na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália. De acordo com a polícia estadual, os dois atacantes eram pai e filho, de 50 e 24 anos, respectivamente. O massacre numa das praias mais populares da Austrália ocorreu após uma onda de ataques antissemitas que abalaram o país no último ano e é o ataque armado mais mortífero em quase 3 décadas naquele país. Mais de 100 mil crianças foram deslocadas desde o início de dezembro devido ao recrudescimento do conflito no leste da República Democrática do Congo. Segundo a Unicef, desde 1 de dezembro, os intensos combates deslocaram mais de 500 mil pessoas. A crise no leste da República Democrática do Congo agravou-se no final de janeiro deste ano, quando o M23 tomou o controlo de Goma.
Pelo menos 21 pessoas morreram e 32 ficaram feridas nas inundações ocorridas ontem na província costeira de Safi, no sul de Marrocos, devido às chuvas torrenciais. As autoridades marroquinas continuam as operações de busca por possíveis desaparecidos e mantêm um forte dispositivo de segurança nas áreas afetadas. Já a seguir, acompanhe mais um episódio da nossa radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao 16º episódio do audiolivro Contra o Crime, Academia da Excelência, escrito por Ana Elia. No episódio anterior, os inspectores fizeram avanços na investigação sobre o desaparecimento do jovem Daniel. A polícia tem agora em sua posse um caderno no qual o blogger fazia anotações sobre as suas investigações pessoais e onde consta também uma lista com nomes relacionados à Academia da Excelência e de dois colegas de turma, Ana e Henrique, o filho do inspector Martins. O que quererá isto dizer? Neste episódio, regressamos ao campus da Academia da Excelência.
Era quase hora de almoço e os estudantes estavam em aula. A reitora, a senhora Fátima, estava de saída para fazer umas pequenas compras e comer. Estava quase a chegar ao portão quando os dois inspetores a interceptaram. O encontro deixou-a imediatamente de mau humor, mas fez de tudo para o disfarçar. Não vale a pena insistir, inspetor. Asseguro-lhe que não faço ideia de quem seja esse homem. Mantivemos a conversa de circunstância em todo esse jantar. Só isso. Não imagina como estes inventos conseguem ser aborrecidos. Mas certamente você e a inspetora de Olinda não vieram aqui só para me mostrarem uma fotografia. Tem toda a razão, senhora Fátima. Gostaríamos de dar uma vista de olhos à academia no âmbito da investigação que está em curso sobre o desaparecimento de Daniel Gakan. Presumo que não haja problema algum, não é verdade? Respondeu de Olinda, não escondendo a sua ironia. Percebendo isso, a reitora entrou no jogo. Oh, mas é claro que não. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar a encontrar esse pobre jovem. No entanto, a reitora expressou algum ceticismo em relação à teoria dos inspetores de que Daniel poderia ter voltado à academia depois das aulas no dia em que desapareceu. Não, não, disse ela. Se o tivesse feito, alguém certamente o teria visto. Um sargento da polícia veio ter com eles. Desculpe, senhor. As gravações das câmeras de vigilância estão incompletas. Faltam algumas horas do dia em que...
A sério?
Interrompeu o inspetor Martins e, virando-se para a reitora, acrescentou. Alguma ideia do que possa ter acontecido, senhora Fátima? A reitora não se mostrou perturbada. Sim, temos tido problemas desde as chuvas fortes da semana passada. Várias das nossas câmeras de vigilância deixaram de funcionar. Pode confirmar isso com a empresa de segurança. Ok, faremos isso. Disse de Olinda, fingindo não reparar que a reitora tentava ignorar o tema. Por onde levam aquelas escadas? Perguntou ela. Para a cave. Mas está uma grande confusão lá embaixo. É onde armazenamos o equipamento avariado. Disse a senhora Fátima, tentando parecer relaxada. Importa-se que demos uma vista de olhos? Questionou a inspetora. Mas há meses que ninguém vai lá abaixo, tanto que a chave desapareceu. Disse a reitora, tentando esquivar-se. Não faz mal, conseguimos arrombar a porta. Respondeu o inspetor Martins. A reitora pareceu aliviada ao ouvir a campainha. Ah, hora do almoço. Tenho de vos pedir que saiam. Não queremos que os estudantes fiquem assustados por vos verem aqui. Naturalmente, continuaremos à vossa disposição. Vou tentar encontrar alguém que venha abrir a porta da cave o mais depressa possível. Parece que não temos muita escolha, disse de Olinda. Venha, sargento. Vamos embora.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje, no espaço do ouvinte, como avalia a decisão da CDAO de autorizar a Força de Paz a proteger os líderes políticos?
Admir Pedro Silva afirma que o que interessa é a conclusão do processo eleitoral. Estamos fartos de transições. É assim que terminamos a emissão desta manhã de segunda-feira. Obrigada pela companhia. Tenham um ótimo dia e uma ótima semana.